Bom dia a todas, bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 14ª sessão ordinária neste dia 3 de agosto de 2023. Desejando a todos um excelente dia, saudando o corregedor geral, doutor Jorge Murilo, os conselheiros doutor Zé Carlos Oliveira, doutor Rodomax Nascimento e doutora Conceição, que está aqui hoje figurando também entre os conselheiros. Diante do afastamento do titular doutor Ernesto Anísio, em razão de férias, saudar doutor Etélio, em sua pessoa, saudar todos os que compõem a Secretaria do Colegiado. E temos então aqui a leitura, discussão, votação e assinatura das atas da, só uma ata, da 13ª reunião ordinária que ocorreu no dia 20 de julho de 2023, ata previamente encaminhada a vossas excelências, em discussão, em votação. Então está aprovada por unanimidade e vamos então para a ordem do dia, que é o item 2.1, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de justiça de Ibuquim, de entrância inicial, objeto do edital número 8/2023, firmado pelos promotores de justiça Milton Neves Brito Filho e Flávia Franco do Prado Carvalho e Márcia Jaqueline Oliveira Santana.
Doutor Machado.
Pois não.
Cumprimento todos os presentes em nome de Vossa Excelência e quero aqui avisar que a doutora Flávia entrou em contato com a Secretaria-Geral para externar que deseja apenas figurar em lista.
Ok. Então o relator, o excelentíssimo do Zé Carlos de Oliveira Filho, a quem passamos a palavra.
Bom dia a todos. Eu também tinha sido informado desse fato de que a doutora Flávia pretendia apenas fazer parte da lista. Como o critério é merecimento, os candidatos são rigorosamente iguais. Nesse caso, e por essa razão, eu já posso votar.
Pode sim.
Eu voto no doutor Hamilton Neves, então, para a remoção por merecimento.
Primeiro, doutor Zé Carlos, apenas por gentileza,
sim,
faça uma referência à questão dos habilitados, no caso, né?
Que os habilitados. Os habilitados, desculpe-me. São dois habilitados, né? A minha habilitação. Candidatos habilitados, estejam em dia com serviço, não tenham sofrido pena.
Isso.
No cotejo das condições, né, o que é?
É isso mesmo. Mas só fazer quem são os que estão, doutor Zé Carlos.
Os que estão habilitados são habilitados Hamilton
e
Flávia.
Excelente, doutor Zé Carlos.
Os mais desistiram.
Pronto, perfeito. E doutora Márcia Jaqueline, me parece que está em quinto, que não é do mais antigo, e automaticamente está. Exato. Então, o relatório que foi apresentado pelo relator habilita os colegas Hamilton Neves Brito Filho e Flávia Franco do Prado Carvalho em discussão, em votação. Então, inicialmente está aprovado e automaticamente os dois já estão na lista tríplice, porque são três e são dois, né? Então, automaticamente eu passo também, então, doutor Zé Carlos, pela antiguidade, a Vossa Excelência, para que dê o seu voto derradeiro.
Parece-me que, havendo confluência de interesses, sendo a remoção por merecimento, eu me inclino e voto em Hamilton Brito Filho.
Obrigado, doutor Zé Carlos. Doutor Rodomax.
Senhor Procurador-Geral de Justiça e Presidente deste Conselho Superior do Ministério Público, doutor Manuel Cabral Machado Neto, meus cumprimentos. Excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana, minha saudação. Eletos conselheiros, doutor José Carlos de Oliveira Filho e prezada conselheira eterna, doutora Conceição Figueiredo, seja bem-vinda a esta reunião, como sempre só ia acontecer. Eminente promotor de justiça, doutor Etélio do Prado Carvalho Júnior, secretário deste conselho, secretário-geral do Ministério Público, minha saudação, doutor Etélio. Quero aqui também agradecer os senhores servidores e servidoras que compõem a logística para a realização desta reunião. Meus cumprimentos a todos. Doutor Machado, eu, como de praxe, eu tenho um voto, tenho tanto dado do doutor Hamilton como doutora Flávia, que foram os dois candidatos habilitados. Em homenagem, eu vou fazer uma breve síntese,
por favor,
do meu encaminhamento do voto em favor do doutor Hamilton Neves Brito Filho. Senhores conselheiros, trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Buquim, de entrância inicial, regido pelo edital número 8/2023, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Sergipe, de número 1746, de 19 de junho de 2023, para o qual se inscreveram os eminentes promotores de justiça, Dr. Hamilton Neves Brito Filho, Flávia do Prado Carvalho e Márcia Jaqueline Oliveira Santos. O excelentíssimo senhor conselheiro relator, Dr. José Carlos de Oliveira Filho, após examinar os documentos encartados nos autos e analisar a regularidade procedimental de todos os atos, concluiu pela habilitação dos promotores de justiça, Dr. Hamilton Neves Brito Filho e a doutora Flávia Franco do Prado Carvalho, integrantes da terceira quinta parte da lista de antiguidade da entrância inicial na 14ª e 15ª posições, respectivamente, doutora Conceição Figueiredo. O eminente promotor de justiça, Dr. Hamilton Neves Brito Filho, ingressou na carreira do Ministério Público em 18 de abril de 2013, ocupa atualmente a 14ª posição na lista de antiguidade, integrando o terceiro quinto mais antigo, não tendo sido removido por permuta no período de 2 anos anteriores à elaboração da lista. Segundo documentos instrutórios constantes nos autos, não residem dúvidas acerca do preenchimento pelo candidato dos requisitos objetivos de desempenho, produtividade e presteza, e no exercício da atividade ministerial e, em especial, na Promotoria de Justiça de Indiaroba, onde exerce suas atividades como promotor de justiça titular desde 23 de junho de 2022. De acordo com o relatório de fase instrutória complementar, elaborado pela Corregedoria Geral de Justiça, o candidato realizou expressiva movimentação de processos judiciais, totalizando 2.774 manifestações, 1.306 trâmites no sistema PROEGE, cumpriu suas obrigações profissionais relativas às comunicações obrigatórias, não sofreu punição disciplinar no ano anterior ao requerimento de remoção, obteve o conceito bom por ocasião da correção ordinária realizada em 1º de março de 2023, esta sob o comando do atual Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana. Dentre atuações relevantes no âmbito extrajudicial, destacamos Recomendação número 1/2022, formulada no procedimento extrajudicial de número 57.22.01.0022, objetivando o afastamento de cuidadora suspeita de cometer maus tratos da Casa Lar de Santa Luzia do Itaí. Recomendação número 2/2023, expedida no bojo do procedimento extrajudicial número 57.23.01.0012, visando a organização e conclusão das eleições do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Indiaroba. Recomendação número 3/2023, concernente ao procedimento preparatório de inquérito civil, sob número 57.22.010041, indicando ao presidente da Câmara de Vereadores de Indiaroba a necessidade de realização de, no mínimo, 2 sessões semanais ordinárias realizadas pela Casa Legislativa. Termo de ajustamento de conduta, celebrado no inquérito civil número 57.21.010019, com chefes dos poderes executivo e legislativo de Indiaroba, a fim de regulamentar o uso de veículos oficiais, bem como implementar medidas para a fiscalização dos citados bens.
termo de ajustamento de conduta firmado com o município de Santa Luzia do Incaí no procedimento administrativo número 57.22.01.0039 para a construção de casa de acolhimento adequada a crianças e adolescentes. Matéria afeta e a eminente conselheira doutora Conceição Figueiredo, que tanto defende esta causa aqui no Ministério Público e em outros órgãos, seja estadual ou intraestadual, da qual parabenizamos sempre pela sua, pelo seu desempenho nessa área, doutora Conceição. Também registro o seu desempenho nas demais unidades ministeriais durante a sua trajetória como membro do parquê, especialmente em demandas de relevância institucional e social. A exemplo, doutor Machado, de ação civil pública em face do município de Niaroba, objetivando a remoção de famílias de áreas com risco de desabamento. Acho, pontifiquei, porque achei importante esse ajuizamento dessa ação em face do seu impacto social. Ações por ato de improbidade administrativa em face do prefeito, do então prefeito de Itabaiana, em razão de suposta dispensa ilegal de licitação, que culminou na locação de imóvel pelo referido ente municipal, por meio de contratação direta fora dos permissivos legais. Da contratação irregular de bandas e shows artísticos para a festa de emancipação política de Itabaiana, ocorrida em 2003, e da aquisição regular, no ano de 2016, de terreno particular de propriedade de então aliado político do citado ex-gestor, destinado à ampliação do abatedouro público daquela municipalidade. E ainda, senhores conselheiros, o doutor Hamilton recebeu elogio da Corregedoria Geral do Ministério Público, firmada, doutora Conceição, pelo então Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Josenias França do Nascimento, na data de 10 de junho de 2016, em razão da atuação zelosa e exemplar nas promotorias criminais de Nossa Senhora do Socorro. Registre, por fim, que o candidato obteve 98,5 pontos no banco de horas do sistema de gestão de eventos da Escola Superior do Ministério Público. Como evidenciado, senhores conselheiros, o promotor de justiça, Dr. Hamilton Neves Brito Filho, vem desempenhando com retidão, denodo e esmero suas funções, reunindo qualidades técnicas e pessoais. Assim, concluo pela indicação do promotor de justiça, Dr. Hamilton Neves Brito Filho, para o meu primeiro voto na lista de merecimento para remoção na Promotoria de Justiça de Buquim, porquanto preenche não só os requisitos objetivos, como também os requisitos subjetivos. É como eu encaminho o meu primeiro voto, doutor Machado, e demais colegas conselheiros.
Obrigado, doutor Domarx. Doutora Conceição.
Bom, inicialmente eu renovo os cumprimentos a todos os membros integrantes do Conselho Superior, doutor Machado, doutor Jorge Murilo, como corregedor, doutor José Carlos, doutor Rodomarx, doutor Etélio, como secretário desse conselho, e a toda essa boa equipe da secretaria, né, que nos dá esse respaldo para que possamos fazer e desenvolver as reuniões, né, que sempre foram tão bem fluidas, né, digamos assim. É sempre renovado, né? Estou um pouco sem o limo, como se diz, né? Afastada, né? Esse tempo do conselho, mas sempre é sempre bom e renovar, né, esse contato com os conselheiros e, sobretudo, com as matérias. O conselho é um dos órgãos mais relevantes da instituição, né? Porque ele dá essa segurança aos membros, a todos os membros do Ministério Público. E tem avanços consideráveis, né, no sentido de melhorar, né, e aprimorar o nosso fazer. Tomei conhecimento dessa remoção pelo critério de merecimento para a promotoria de justiça de Buquim. Fiquei atenta ao relatório da corregedoria e na hora presente, né, doutor Rodomar, que sempre nos brinda, né, com o estudo que ele faz, sabe, profundo e resumido e objetivo da matéria, e posso dizer que fiz realmente uma leitura das condições objetivas e subjetivas dos candidatos que remanesceram, de todos aqueles que fizeram o pedido de remoção. E foi muito bom essas oportunidades que a gente tem. Enquanto eu estava como corregedora, houve um pedido também concomitante da Flávia com o do Hamilton, inclusive para a promotoria que hoje ela titulariza. E foi um processo de remoção mais complexo. Inclusive, a corregedoria na época teve que pedir a suspensão, né, da digamos assim, da tramitação até uma análise mais aprofundada das questões que o doutor Hamilton colocava. Ambos são excelentes promotores, todos dois têm um desenvolvimento muito apropriado na atividade extrajudicial, também nos processos judiciais, com conhecimentos, como o doutor Rodomar aqui destacou, de várias recomendações de um e de outro, de ACPs também de cunho ministerial de amplitude, e, digamos assim, um desenvolvimento judicial também extremamente satisfatório. E lembro, na verdade fui até lembrada, de que o desempate que se deu no final daquela primeira remoção em que ambos concorriam foi a questão das horas-aulas na Escola Superior do Ministério Público. Doutora Flávia, na ocasião, estava de licença gestação, realmente tinha um número de processos um pouco menor, mas justificável pelo afastamento, mas também lhe permitiu um desenvolvimento maior nas horas-aulas da escola. E o doutor Hamilton hoje apresenta essa realidade. Ele tem um quantitativo 98,5. E ela... a Flávia, que eu sei como é difícil, né, hoje com as exigências corretíssimas que esse conselho colocou, inclusive enquanto estava na gestão, Rodomar também, doutora Cristina Mendonça, das exigências necessárias para o reconhecimento desses cursos, né? Então, para quem, promotora, interior, mãe de família, né, essas múltiplas afazeres das mulheres, sem aqui querer fazer nenhum destaque especial, até porque o Hamilton também hoje, de uma certa forma, também o faz, porque tem uma guarda compartilhada dos filhos, né? Então, eu fico muito feliz dessa oportunidade de ter tido, inicialmente, né, votado na Flávia, na doutora Flávia, eu estou falando de forma menos formal, e hoje, né, mantendo, estando a doutora Flávia, compondo a lista de remoção por merecimento, fazer a escolha em doutor Hamilton, que desenvolve um trabalho também primoroso na promotoria que titulariza. Devolvo a palavra ao procurador-geral, agradecendo a oportunidade.
Obrigado pela concessão, doutor Jorge Murilo, corregedor-geral do Ministério Público. Já.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu dispenso o relatório do voto, já que o doutor Rodomax, doutora Conceição, doutor Zé Carlos, fizeram com muita proficiência. Eu vou ser breve. Digo aqui, para a formação da lista de merecimento, indico meu voto para o promotor de justiça Hamilton Neves Brito, considerando que a priori deve-se observar os nomes remanescentes da lista anterior, como dispõe o artigo 66, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 290. O promotor de justiça Hamilton Neves Brito, filho, que ora recebe meu voto, ingressou na carreira do Ministério Público em 18 de abril de 2013, ocupando a 14ª posição no quadro de antiguidade da entrância inicial, integrando seu terceiro quinto, não tendo sido removido por permuta do período de 2 anos anteriores à elaboração da lista. Verifique-se ainda que o pleiteante preenche os requisitos objetivos de desempenho, produtividade e presteza no exercício da atividade ministerial. Na sua atuação na comarca de Indiaroba. Quanto ao requisito objetivo de frequência a cursos oficiais, o candidato apresentou com seu requerimento certificado de participação em alguns cursos promovidos pela SMP, bem como cursos externos, sendo comprovado através do banco de horas, curso de aperfeiçoamento, instituído pela nova redação dada ao artigo 6º, inciso 4º, parágrafo 2º da resolução 5/2011, tendo o candidato alcançado 132,5 pontos no período de 27 de junho de 2022 a 26 de junho de 2023. Destaque, encontrando-se em linhas gerais aqui definido e fundamentado o merecimento do candidato, além das informações valiosas que constam nos autos e dos documentos ali ilustrados, voto no promotor de justiça Milton Neves Brito Filho para a sua inclusão na lista de merecimento e remoção para a promotoria de justiça de Buca. É como voto.
Obrigado, doutor Jorge Murilo. Como então eu disse, nós tínhamos inicialmente formado a lista, só tinham dois nomes para três vagas, está formado a lista e todos estão votando, porque eu também, fazendo minhas, doutor Rodomarx, doutora Conceição, doutor Jorge Murilo, doutor Zé Carlos, fazendo minhas as palavras de vossas excelências, também voto no doutor Hamilton Neves Brito Filho para ser o indicado à remoção para a promotoria de justiça da comarca de Boquim. Vamos então na sequência, temos agora o item 2.2 da pauta, apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Japaratuba, de entrância inicial, objeto do edital número 9/2023. Tratando-se, portanto, de uma promoção por antiguidade, nós temos aqui os inscritos, mas eu passo a palavra para o Dr. Jorge Murilo, que é o eminente corregedor, que vai fazer suas considerações.
Renovando os cumprimentos, tratando-se de uma vaga de remoção por critério de antiguidade, eu vislumbro aqui que o promotor mais antigo é o Dr. Rômulo Lins Alves, que integra o 8º lugar na... Verônica. Esse 8º lugar na primeira, no primeiro quinto, é?
Do segundo quinto, ele está no segundo quinto.
8º lugar do segundo quinto.
Segundo quinto.
Doutor Diego Gouveia, 11º do segundo quinto. Doutor Antônio Fernando da Silva Júnior.
Segundo quinto, doutor Diego.
Diego, terceiro quinto. E doutor Antônio Fernando da Silva Júnior. Então, tendo em vista se tratar de uma vaga de antiguidade, voto no doutor Rômulo Lins Alves, que é o mais antigo de todos os candidatos.
Obrigado, doutor Jorge. Doutor Zé Carlos Oliveira.
Bom, renovo meus cumprimentos a todos.
Obrigado.
Eu queria só, se Vossa Excelência me permitisse, doutor.
Fique à vontade, doutor Zé Carlos.
Doutor Procurador-Geral, é que ontem eu recebi a visita, eu tinha me passado, estava com muito resfriado, recebi a visita ontem do doutor Hamilton, que me perguntou se poderia me mostrar alguns dos seus trabalhos, e descambamos daí a conversar coisas do dia a dia, do nosso trabalho comum, e passou-me de relatar esse contato pessoal que tive com Sua Excelência, que foi muito proveitoso. E só me fez, né, alicerçar ainda mais o meu voto nele. Mas, no caso concreto da remoção, eu acompanho o voto do Dr. Jorge Murilo e voto em Rômulo Lins Alves, pelo critério de antiguidade.
Obrigado, doutor Zé Carlos. Doutor Rodomarx.
Renovamos nossos cumprimentos, de igual forma, e atento ao relatório aqui apresentado pelo eminente corregedor-geral do Ministério Público, também encaminho meu voto ao candidato doutor Rômulo Lins Alves, porquanto preenche os requisitos permissivos legais. É o nosso encaminhamento, doutor Machado.
Obrigado, doutor Rodomarx. Doutora Conceição.
Renovo o cumprimento a todos e realmente encampo todas as manifestações anteriores, particularmente destacando que eu gosto muito da atuação do Dr. Romulo, em especial a sua sensibilidade aos grupos vulneráveis, né? Ele está sempre... Olha que coisa linda. Uma revoada de passarinhos, linda. Nós temos essa
privilégio.
Esse privilégio, né? Então, inclusive, nós estamos agora em contato, em comum, para a promoção de cursos de capacitação da Coapaz na promotoria em que ele titulariza. Acredito que vai levar também para essa nova promotoria. Então, sem dúvidas, o Dr. Rômulo Lins Alves.
Obrigado, doutora Conceição. Também ratifico, então, o relatório apresentado pelo excelentíssimo seu corrigidor, que confirma todos os requisitos objetivos para remoção por antiguidade, e proclamo o resultado por unanimidade, então, está removido o doutor, o excelentíssimo senhor doutor promotor de justiça Rômulo Lins Alves para a promotoria de justiça de Japaratuba. Temos o item 2.3, apreciação do parecer técnico-jurídico, datado de 18 de julho de 2023, da Lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nilton Silveira Dias Júnior, sob pedido de averbação de horas de curso Direitos Humanos como ferramenta de combate à corrupção, turma de maio de 2023, realizado pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, no sentido de que sejam computados 6 pontos no banco de horas do promotor de justiça Francisco Ferreira Lima Júnior, o relator excelentíssimo senhor Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana, a quem passamos a palavra.
Cuida-se de requerimento formulado pelo promotor de justiça Francisco Ferreira Lima Júnior, encaminhado através do GED 2077-0161-000073-2023-14, colimando a averbação no banco de horas do Ministério Público para fim de aferição do critério de merecimento, conforme a resolução 02-2018, do curso de capacitação de direitos humanos como ferramenta de combate à corrupção, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, no período de 9 a 16 de maio de 2023, com carga horária de 30 horas aula. Ab initio, impende consignar que a matéria é regida pela resolução 5/2011 dos Conselhos Superiores do Ministério Público, que preconiza em seu artigo 1º, inciso 3º, que são critérios objetivos a serem observados pelo Conselho Superior do Ministério Público, a indicação de promoção e remoção de membros do Ministério Público de Sergipe pelo critério de merecimento, observando-se a seguinte gradação: frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecimentos reconhecidos de aperfeiçoamento. Por sua vez, o artigo 6º, inciso 4º, parágrafo 1º, 2º e 6º A da resolução supramencionada, com a redação alterada e acrescentada pela resolução 011/2020 do Conselho Superior do Ministério Público, estabelecem critérios para a averbação da carga horária. Eu vou pedir dispensa da leitura, porque já é por demais conhecido, e passo por parágrafo 2º. De outra banda, Calha de Isaac, a Escola Superior do Ministério Público, incumbe a aferição de pertinência temática do curso para fim de inclusão no banco de horas. A proposta dispõe o artigo 3º, parágrafo 3º da resolução 2/2018, com redação alterada pela resolução 5/2019 do Conselho, que a parágrafo 3º, a valoração da participação dos membros em curso ou eventos realizados antes da entrada em vigor da resolução CSMP 01/2017, ou que não tenham sido organizados ou ministrados pela Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, ficará a critério do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, ouvido previamente o diretor da Escola Superior, que emitirá parecer técnico analisando a pertinência temática com as atribuições ministeriais e a instituição que emitiu a certificação. No caso em exame, verifica-se que o requerimento formulado pelo promotor de justiça foi distribuído à Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, cujo diretor, em análise da validade do curso, elencado em meio linhas pretéritas sobre os aspectos material e formal, mais especificamente quanto ao objeto, interesse institucional na temática abordada, as entidades certificantes e o requisito temporal e a compatibilidade de horário asseverou. Com relação à temática do curso, é afeta a área jurídica, encontrando-se assim no âmbito das matérias de interesse do Ministério Público. Quanto à entidade realizadora, a Escola Nacional da Administração Pública, ENAP, trata-se de instituição que se adequa a uma das categorias previstas na linha E do inciso 2º do artigo 6A da resolução 5/2011. Ressalte ainda que o certificado apresentado foi submetido ao sistema eletrônico de validação da entidade certificante, tendo sido atestado sua autenticidade. De acordo com o documento de certificação, o evento ocorreu no período de 9 a 16 de maio de 2023, com carga horária de 30 horas. Considerando que o curso ofereceu no período de 9 a 16 de maio de 2023, verifica-se o atendimento do requisito temporal de validade do certificado, encontrando-se assim dentro do período de aferição de 12 meses previsto na resolução nos termos do dispositivo supra-transcrito. No tocante ao período de realização do evento, não se observou qualquer incompatibilidade, ou seja, qualquer choque ou sobreposição de dias horários, seja quando efetuado o cotejo entre a capacitação objeto do presente pedido e outro curso objeto do anterior averbação, bem como entre o agora analisado e os outros eventos da escola superior com a participação requerente. E concluiu: manifestamos-nos no sentido de que seja considerado para o fim de acúmulo de horas necessárias ao critério de merecimento o curso de Direitos Humanos como ferramenta de combate à corrupção, turma maio de 2023, computando-se em favor do requerente 6 pontos. Por período, por derradeiro, após a conclusão da escola superior, o requerimento foi encaminhado a este conselheiro para deliberação acerca da classificação dos certificados apresentados como cursos oficiais de aperfeiçoamento e consequente averbação no banco de horas. Este é o relatório, colendo o Conselho Superior, voto. Compulsando o requerimento em tela, momento certificado ao mesmo acostado, denota-se que o evento foi promovido pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, permitindo assim o seu enquadramento como curso oficial de aperfeiçoamento. Nessa perspectiva, uma vez verificadas e confirmadas as validades formal e material do curso Direitos Humanos como ferramenta de combate à corrupção, voto pela sua classificação como curso oficial de aperfeiçoamento e, por conseguinte, pela averbação de 6 pontos para fim de promoção ou remoção por merecimento. Como voto.
Obrigado, doutor Jorge. Em discussão? Em votação? Então, aprovado o parecer por unanimidade, deferindo-se a verbação de 6 pontos do banco de horas do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Francisco Ferreira Lima Júnior. 2.4, apreciação com escopo de homologação da indicação do promotor de justiça, doutor Alexandre Sampaio Santana, para exercer as funções do cargo de procurador de justiça perante a 7ª Procuradoria de Justiça, em substituição ao excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Paulo Lima de Santana, no período de 1º a 20 de agosto de 2023. Em discussão, em votação, homologada a indicação por unanimidade. 2.5, apreciação com escopo de homologação da indicação do promotor de justiça, doutor Eduardo Lima de Matos, para exercer as funções do cargo de procurador de justiça perante a 4ª Procuradoria de Justiça, em substituição ao excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Ernesto Anísio Azevedo de Melo, no período de 23 de julho a 14 de agosto de 2023. Em discussão, em votação, homologada também a indicação por unanimidade. Doutor Jorge, esse último ponto, o Vossa Excelência quer.
Pronto.
O 82.6, que são comunicações da Lava da Corregedoria relativa a correções. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor Procurador-Geral, senhores conselheiros, tendo em vista que das correções ordinárias, os relatórios das correções ordinárias realizadas na Promotoria de Justiça em Diaroba, Poço Redondo, Centro de Apoio Operacional, Defesa do Patrimônio Público, Ordem Tributária e Terceiro Setor, 12ª Promotoria de Justiça e 8ª Procuradoria de Justiça, estão hoje sendo submetidos a exame e homologação pelo Conselho Superior, por este Conselho Superior, tendo em conta que na noite de terça-feira o doutor Hamilton Brito protocolou pedido de reconsideração com relação ao conceito a ele dado no relatório de correção na Promotoria de Justiça de Indiaroba, do qual o mesmo titulariza, hoje agora removido para Buquim, né? Eu peço para ser retirado de vista o relatório de correção ordinária da Promotoria de Justiça de Indiaroba para um novo exame, e tão logo na próxima sessão creio que trarei de volta.
Pois não, doutor Jorge. Então, retirado de pauta o relatório de correição ordinária realizada na Promotoria de Justiça de Indaiatuba, permanecendo, então, nesta pauta, a comunicação formulada através do ofício 332-2023 da Corregedoria Geral do Ministério Público, datada de 26 de julho de 2023, a lavra do excelentíssimo Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Jorge Murilo Seixas Santana, referente aos relatórios de correições ordinárias realizadas na Promotoria de Justiça de Poço Redondo, Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, da Ordem Tributária do Terceiro Setor e da 12ª Procuradoria de Justiça e 8ª Procuradoria de Justiça. 2.7, nós temos as comunicações referentes a arquivamentos sumários, procedimentos administrativos a seguir relacionados. 2.8, temos as comunicações referentes às prorrogações dos prazos e procedimentos relacionados. Doutor Jorge, por favor.
Doutor Machado, pela ordem. Veja, das comunicações referentes às prorrogações dos prazos e procedimentos abaixo relacionados no item 2.8, encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 procedimentos com prazos prorrogados com mais de 5 anos.
Perdão.
Todos eles foram os PROEGs devidamente analisados, porém encontramos dois, que são o procedimento 6.18.01.0056, oriundo da Promotoria de Justiça de Japaratuba, que tramita desde 2018, cuja decisão de prorrogação não pareceu a acolhedoria assim devidamente motivada. Outro procedimento também é o procedimento 37.18.01.0012, oriundo da Promotoria de Justiça do Estado de São João, igualmente na mesma situação. Certo? Então eu submeto ao Conselho no sentido de verificar se é caso de recomendar o prazo de 90 dias.
Senhor
presidente, eu quero mais uma vez aqui elogiar a atuação do eminente corregedor-geral do Ministério Público, do zelo no cuidado da análise dessas prorrogações. Vimos aqui, inclusive estava comentando recentemente com a colega doutora Conceição, o avanço que foi dado nessa área. Aqui e acolá aparece ainda mais de 5 anos. Parabéns à corregedoria, parabéns ao Conselho.
Perfeito. Então, acredito sim, doutor Jorge, é seguir aquela diretriz que nós estabelecemos aqui no sentido de dar prioridade e conclusão nos próximos 90 dias, né? Sim. Inclusive tem um colega que está sendo removido hoje para Japaratuba, já vai estar com essa incumbência, que é o doutor Rômulo, né? Que está indo para lá. Né, já saber que tem prioritário, né, a esses procedimentos citados por Vossa Excelência. Perfeito. Perfeito. Então, registro feito, conselho segue essa diretriz, acolhendo a manifestação da corregedoria, que vem fazendo um trabalho primoroso nessa questão também. Então, sigamos agora, né, para o item 2.9, que é a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Esses procedimentos, todas as manifestações, na verdade, são previamente encaminhadas a todos os conselheiros com antecedência, de modo que possam já examiná-las, e caso haja necessidade de uma intervenção maior, não hesitem em fazê-lo através dessa presidência. Então nós temos aqui, os itens iniciais relativos ao gabinete número 1, que é titularizado pelo excelentíssimo senhor doutor conselheiro doutor José Carlos de Oliveira Filho, nós temos os itens 1 a 6, manifestações pela homologação. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item 7, trata-se de uma manifestação de sua excelência no sentido de que seja homologado com recomendação. Em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. E por último, no gabinete número 1, nós temos o item 8, que é uma conversão em diligência. Em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Na sequência, nós temos agora o gabinete número 2, que é titularizado pelo excelentíssimo senhor conselheiro doutor Rodomarx Nascimento. Itens 9 a 11, todas as manifestações de sua excelência são pela homologação. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E temos aqui itens 12 e 13, sua excelência manifesta-se pela conversão em diligência dos procedimentos indicados nos itens referidos. Em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. Na sequência, temos os procedimentos examinados pela Corregedoria Geral do Ministério Público, titularizado pelo excelentíssimo senhor corregedor doutor Jorge Murilo Seixas de Santana. Sua excelência, nos itens 14 e 15, manifesta-se pela homologação dos arquivamentos promovidos nos respectivos procedimentos. Em discussão, em votação, homologados os arquivamentos por unanimidade. E o item 16, Sua Excelência se manifesta pela conversão em diligência, em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Não há mais matérias a serem examinadas na sequência. Então, declaro, agradecendo a presença de todos, inicialmente, declaro encerrada a presente sessão ordinária, a 14ª, realizada no dia 3 de agosto de 2023. Bom dia a todas e a todos.